Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. O Lugar aos Outros de hoje vai contar com três poetas. Dois deles novos no programa e uma repetente neste espaço dos que ainda não chegaram às estrelas. Helena Domingues, Carlos Sousa de Almeida e Amita, a repetente. Mas antes de prosseguirmos com o programa, deixem-me confessar um pequeno problema. Os ouvintes mais atentos, os de ouvido mais apurado, hão de notar uma tonalidade diferente na minha voz. Mais grave, que é uma maneira simpática de dizer mais rouca e fanhosa. É verdade, está em marcha, neste momento, uma luta de morte entre uma laringite e as minhas mesinhas de locutor calejado. Tudo indica que estou a vencer a batalha. Bom, adiante. A Helena Domingues é, para mim, mais uma prova vivida dos encontros e cumplicidades que se estabelecem nesse mundo maravilhoso, fascinante e, por que não, ao mesmo tempo perigoso, que é a internet. E que se dê ao adjetivo, refiro-me ao perigoso, o significado que cada um entender dar. Já tive a oportunidade de falar da Helena no programa Palavras de Ouro, a propósito de uma bela história que a envolve, assim como ao poeta António Ramos Rosa. História contada, passemos a outra, a da própria Helena Domingues. A Helena Domingues quis iniciar a sua vida pela engenharia, mas cedo deixou o Instituto Superior Técnico, que trocou por um lugar de hospedeira na TAP, no tempo em que, para se exercer tal profissão, não era permitido casar. Exigência que os mais jovens, hoje, não poderão imaginar como possível. Mas era. E como a Helena queria constituir família, deixou a carreira, nesse tempo, uma das que envolvia o maior prestígio e constituía o sonho de todas as jovens. E antes de continuarmos com mais dados sobre Helena Domingues, vamos ouvir um dos seus poemas, Sinfonia. Pudesse minha voz cantar-te um hino de mágica harmonia e gravar em cada letra do teu nome mil versos de alegria. Pudesse oferecer-te em cada dia a majestade calma de um poente e em fina taça de cristal brindar-te com o néctar da purpúria madrugada. Do astro-rei, o raio mais brilhante colheria para iluminar-te e, tecelando a saudade e do amor, um tapete de rosas perfumadas, com mãos de estrelas, teceria para cobrir o teu caminho. E de mansinho para te acordar, um coro de asas brancas cantaria a mais pura e bela sinfonia, que eu não sei cantar. Como se disse, a Helena Domingues deixou a TAP para constituir família, teve filhos e um dia resolveu voltar a estudar, desta vez na Universidade Nova de Lisboa. Terminado o curso de Românicas, inicia uma carreira no ensino que ainda hoje a ocupa. Vamos encerrar a colaboração da Helena ouvindo outro dos seus poemas, Entrega Azul. A janela esventrada invade-o de ruído, de movimento e sombras. cessem todos os sons. Deixa-me apenas no silêncio. Ainda o escuto, encerrado nas tuas mãos, fechadas. Ainda o sinto, preso nos teus lábios, longe do meu corpo. Era azul a entrega. Eram azuis as palavras. Cala-te. Não quero mais escutá-las. Não quero mais viver o teu silêncio.
O poeta que vou apresentar agora, no lugar aos outros, chama-se Carlos Sousa de Almeida. E cheguei até ele numa das minhas deambulações pela internet. Isto é, quando não uso a preciosa ajuda da menina marota, aquela que um dia destes vou chamar de consultora do Estúdio Raposa. Estou a brincar. Mas a brincar, a brincar. Pois sobre Carlos Sousa de Almeida é muito fácil falar. Basta ler as suas palavras. Nasci em Angola, onde vivi até aos 15 anos. Tenho uma dor chamada Portugal, como dizia o Rui Belo. Um país castamente vegetal, acrescentei eu nos versos ao pisar solo nacional. Mas o meu país é a infância, já que pátria não tenho, nem sequer a da língua. Rilke escreveu: a minha pátria é entre o dia e o sonho. E eu adaptei: a minha infância não tem bandeiras, marchas ou hinos heroicos. Tampouco castelos ou sacro-impérios. É vida tremendo por fazer-se. Vamos ouvir de Carlos Sousa de Almeida um poema onde o sabor de África é bem evidente. Como se chama?
Cinco Tostão.
De onde é natural?
Longe.
Quando nasceu?
Milho estava assim, senhor.
Língua de negros,
comentou o Highlife, cuspindo na terra educadamente.
Sou Valente tinha inclinação por aquelas almas perdidas, muito sanguíneo no paletó. Achavas originais e dignas quando as visitavas candecido no mato. Ali era patrão com mulher de conferências de São Vicente de Paulo.
É bom que o catraio se vá habituando. Domesticar é o lema,
comentou segunda vez contra o hábito da condição.
Esta terra há de ser, mas para isso...
E pai abre portas. Para ir de guarda urbano, tem de arrimar-se a compadre medianeiro da pública segurança. A cobertar...
Pois o concurso viria algum dia
e a autoridade seria José, um chefe, Dona Lourdes, a chefa.
E é assim que Carlos Sousa de Almeida continua a falar de si. De tudo fiz realmente um pouco, até frequentar letras. Mas a palavra não morava propriamente em tal templo. E publiquei, não sei onde. Em folhas, por aqui e por ali. Nos suplementos literários, quando os havia. Creio que alguns se deram a esse trabalho. E porventura numas quantas revistas. Mas sempre fugi de capelas. E para não me suicidar, desconstruo, digo e redigo. Desmonto, remonto. Ainda que o silêncio seja mais elucidador. Contradição? Não. Tudo é tão passageiro. Regressemos, pois, um dia, finalmente, ao grande silêncio. O da terra, de onde provimos. Por isso, acabei em tradutor. Até ver.
Encerro por hoje a colaboração de Carlos Sousa Almeida com um curto, mas belo poema, onde mais uma vez se sente o aroma de África. Foi ali que nasceu o meu primeiro amor, inutilmente belo, deu-me as mãos na loucura. O seu retrato foi ficando de lambido nos acasos da vida, sumahumando os dias, sempre muito rendilheiros. Foi num domingo fresco, ainda me lembro. Ela veio e desfolhou-me na quietação. Tinha as mãos caídas, mas o sortilégio cruel lambeu-me os ombros. Os olhos ficaram-se aí, naquela curva de negrumes. Ainda hoje, viajo na sua canoa. A nossa repetente de hoje usa o pseudónimo de Amita. Nasceu no Minho e disso faz grande alarde, mas entregou-se de alma e coração à cidade do Porto. Teve a felicidade, diz, de ter nascido numa família que dedicava a maior atenção às artes, recordando-se, por exemplo, de ouvir o seu pai a recitar poesia. Mas o interesse da Fátima, daí a Amita, não se ficou apenas pela poesia. A música, e não apenas a clássica, mas também o balé, a pintura, assim como outras artes, enfim, tudo o que é belo a seduz. Ouçamos agora um poema de Amita, onde as palavras podem ser abraços. Nos teus braços de palavras me enrolam carícias mudas, qual rosa rubra despontada que seu doce aroma espalha e pelo espaço perdura. Soltam-se pelas cidades, intermuros, os pontos que no tudo abarcam, estilhaços vaídos em leve fumo, quando em timelês nos traços desprendidos, planos, profundos. Sob as longas raízes criadas, me enfeitas e desnudas, a serenidade dos passos, o beijo que o vento permuta, esse encontro inesperado, num qualquer presente passado, feito de essência e candura. Assim me enlaçam palavras, fragrâncias de rosa rubra. Diz-nos Amita que ler é a sua grande paixão e as suas leituras não têm fronteiras. Vão da poesia à investigação científica. E escreve. Escreve quando as palavras dançam à sua volta, a pedir que a escolha e transforme em poema. Nesses momentos, tem por companhia o silêncio. Ouçamos o segundo poema da Amita, por hoje, que esta poetisa, aqui fica prometido, há de voltar ao nosso convívio. E conversas comigo, e me embranho nas palavras significativas, de símbolos pairando nas entrelinhas, que desvio, desvias, como se o tempo delas não fizesse sentido. E falamos com leveza da futilidade dos dias, da doença das viagens em cadência, do tudo e do nada que temos, na omissão constante de brilhos plenos. E sorrio. Sorris. Num prolongado breve momento, de um tempo híbrido, sem fim. E cruzam-se a esperança e a nostalgia entre nossos anos leves de vento, encanecidos nos cabelos. Que fio, que fias, pelas palavras serenas, merecidas e eternas, numa entrega simbólica e plena, sem tempo. Tivemos hoje connosco, e pela primeira vez, Irena Domingues e Carlos Sousa de Almeida. A repetente foi uma das nossas queridas ouvintes do Porto, a Amita, que um dia é bem capaz de me deixar dizer o seu nome verdadeiro, talvez quando publicar o seu primeiro livro. Dois dedos de conversa. Quando no último lugar aos outros falava da colaboração da Lena Maltês, disse que o seu blog se chamava Orion, nada mais errado. O seu blog dá pelo nome de Uma Cabana. Na apresentação do programa, porém, o link estava correto, valha-nos isso. Curiosamente, Orion é o nome do blog da Helena Domingues que hoje apresentei. E é tudo, ou melhor, deixem-me ainda recordar que este programa se destina a divulgar o trabalho poético ou em prosa daqueles autores que ainda não chegaram às estrelas. E se conhece alguém cujo trabalho aprecia, convença-o ou convença-a a enviar-me os seus trabalhos. O endereço? luisgaspar@truca.pt. E ainda mais um pormenor. Soube que um professor, o Manuel Anastácio, se tem divertido com os seus alunos lendo os exercícios de dicção que durante algumas semanas fui aqui apresentando. Vamos então encerrar o programa, recordando, mais uma vez, e pedindo desculpa pelo facto, que a minha voz hoje está imprópria para consumo. Mas acho que é preferível ouvirmos esta voz rouca e fanhosa a não termos os trabalhos dos nossos queridos colaboradores. Até ao próximo programa.
Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.